E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do nosso podcast Tamo Junto, a gente vai falar sobre um pai que tá com uma dificuldade de fazer o filho ser mais gentil nos pedidos dele.
Eita.
A gente já passou por isso.
Ô. Oh.
Então fica aí que você vai gostar do episódio de hoje. Muito bem, se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo do podcast Tamo Junto, vamos só te explicar rapidinho como é que funciona aqui. As pessoas mandam uns e-mails pra gente, a gente tenta dar o nosso melhor, né?
A gente faz o nosso melhor.
A gente tá cheio de boas intenções aqui e a gente tenta ajudar as pessoas com o que a gente aprendeu, o que a gente viveu e tudo mais. Então, a ideia desse podcast é sempre essa, ser um podcast curtinho, a gente conversa e por mais que vocês estejam aí sempre pedindo pra gente fazer podcast de uma hora e meia, impossível.
Nossa.
Imagina. Imagina.
Caramba.
A Anne tá em choque aqui. Com essa perspectiva de se isso aqui se tornar um negócio de uma hora e meia, né?
Meu Deus.
E aí que você pode participar do nosso podcast mandando uma perguntinha pra gente lá no paizinho.com/tamojunto. Tem lá um formuláriozinho bacana pra você escrever, dar seus dados e tal. E você manda sua pergunta e quem sabe a gente responde aqui, né? A gente tá com... Assim... É legal falar isso, que é bacana, quer dizer que as pessoas estão gostando do que a gente tá falando, mas a gente tá com e-mail pra caramba já ali pra responder, sabe? Tô ficando até preocupado, porque tem muito e-mail ali pra gente ler. Sei lá, acho que garante uns 3 ou 4 meses de programa pra gente gravar.
Olha só.
Pois é, o pessoal tá confiando muito na gente, né?
Medo. É importante que as pessoas saibam que a gente realmente tá fazendo o nosso melhor, né? Que a gente não é parâmetro, que a gente tá aqui remando junto nesse barquinho que é a vida.
Esse barquinho de papel tão frágil?
Tão frágil. Tsunami aqui, tsunami ali.
Ai, ai. E no nosso e-mail de hoje, quem mandou uma pergunta pra gente hoje foi um pai, o Rodrigo Vieira. Ele é pai do Henrique, que tem 4 anos. Agora que eu vi aqui, no formuláriozinho do Tamo Junto, eu botei assim um campo que é a idade da criança, um campo que é a idade do pai que tá fazendo a pergunta, pra gente ter uma ideia, né, de geração e tal. Aí ele botou aqui assim, sua idade, velho. não sei se é de mente, do coração, aquela pessoa que já nasceu velha, né? Então talvez, eu conheço o Rodrigo, ele deve ser essa pessoa assim que já é um pouco ancião, desde nascença. Então vamos lá. Oi, casal lindo. Tenho um filho de 4 anos e tô aqui tentando matutar como fazê-lo ser mais gentil e educado na hora de pedir as coisas, mas também sem fazê-lo se sentir mal quanto a ele mesmo. Ele tá naquela de, quero pão. Ah, mas eu queria pão com manteiga, esse aqui tá errado. Mas eu sinto que quando eu chamo a atenção dele, ele fica se sentindo constrangido. E eu não queria fazer isso. Queria que ele entendesse que não é assim que se fala com as pessoas, mas por princípio, não porque ele é ruim ou porque fez alguém triste. Eu cresci com aquele modelo de pai que ensinava que isso era errado, basicamente destruindo a minha autoestima. Nossa.
Eita.
Been there. Eu e minha companheira sempre nos tratamos com gentileza e sempre procuramos usar por favor, obrigado, desculpe, etc. entre nós, com ele e com as outras pessoas. Eu acho que ele sabe como funciona, mas em casa ele prefere adotar uma postura mais mandona. Então, ajuda aí, por favor, obrigado e desculpa.
Ih, não sou capaz de ajudar.
Que,
não.
Que isso? A gente faz um podcast disso aí tomando uma dessa, cara.
Não, sabe por quê? É assim, é porque isso aí foi a treta, uma das tretas que mais me tiraram do eixo com o Dante. Eu lembro, eu levava pro pessoal, fiquei mal pra cacete nessa
época. Foi exatamente por isso que eu escolhi esse e-mail pra gente ler.
Filha da mãe. E assim, eu e o Thiago, a gente se trata também desse jeitinho, a gente pede por favor um pro outro. A gente nunca obrigou as crianças a pedirem favor, desculpas. A gente sempre imaginou que pelo fato da gente fazer isso com todo mundo, inclusive com a gente mesmo, que ia ser um negócio meio natural pra ele. Não foi. E eu fiquei meio frustrada no início com isso. E eu me sentia, porque eu tive uma criação meio autoritária. E aí eu lembro que eu ficava pro Thiago, não sei, com pai e mãe, como é que ele fala, a gente não fala assim com pai e mãe, ele tinha 3 anos, tudo bem, mas eu tava meio, sabe, eu me sentia muito...
Afrontada, né?
E desrespeitada, assim, eu não fui tão maneira quanto ele tá sendo em relação à empatia e entender as limitações da criança na época.
Porque eu acho que é exatamente isso, né? Tipo, a gente primeiro tem que entender o que que bate na gente, né? Pra gente entender o nosso passado. E você tinha essa questão, você ainda tem essa questão.
Ainda tenho.
E eu não batia muito forte em mim e eu conseguia responder isso de uma maneira um pouco mais calma, digamos assim, né? Tipo, não é que eu deixaria eles falando assim comigo, eles não falam assim com a gente repreende sempre que eles falam, mas eu conseguia também me segurar um pouco, porque batia menos forte em mim do que bate em você, ao contrário de outras coisas que batem mais forte em mim e não em você, né?
É verdade.
E o que a Anne falou também é importante, porque assim, o modelo é um negócio que é basicamente 90% do negócio que você tem que fazer, né? Tipo, se o Rodrigo já falou aqui que ele tem esse modelo, que eles fazem assim e tal, e a gente aqui também fazia, e por mais que a gente fizesse, às vezes eles não repetiam esse modelo, né?
Uma coisa que eu fazia um pouco, eu tentava, filho, fala de novo, por favor, com respeito. Aí fazia, repetia de novo, mas só que chegou uma época que parou de funcionar isso. Uhum. Ele continuou fazendo e eu fiquei me sentindo muito frustrada. Uhum. Porque eu falei, não, então acho que eu talvez tenha que ser mais firme.
Uhum.
Aí cheguei até a pensar em não, quando ele falasse, não é, como é que se diz? Não fazer a parada. Tipo, sim. Eu quero água agora. Eu falei, beleza, você não vai beber água. Não é assim, uhum. Sabe? Eu pensei durante um tempo, até conversei com você, lembra?
Sim,
sobre isso?
Sim.
Você falou, não, calma, não é assim.
Pois é, porque assim, é aquilo, né, que o Rodrigo falou, a gente também não tem que fazer eles se sentirem mal por terem falado assim, né, porque faz parte do aprendizado. Então,
eles têm uma urgência nas coisas,
tem,
né?
Primeira coisa é isso, né, a gente tem que perceber que o tempo deles é diferente. Se eles estão com sede agora, é porque eles estão com sede, muita sede. Porque muito provavelmente, quando eles começaram a sentir sede, eles não pediram água.
Não. Tinha muita sede. Ainda mais o Dante.
Não é?
Nossa.
Procrastinador mor, né, cara?
Não, então... não é isso. É procrastinador. Que subir nas coisas e virar tudo de cabeça pra baixo, se pendurar, é muito mais importante que qualquer necessidade fisiológica que ele tenha. Comer, dormir.
Exato.
Qualquer coisa. É tudo perda de tempo.
Então, quando ele pede, é porque, assim, o bagulho já é urgente, né, cara?
É.
Então, tinha essa questão... Tem a questão de que realmente, assim, cara, uma criança de 3, 4 anos não vai ter os tratos sociais e de cordialidade que a sociedade impõe, né? Uhum. Então a gente tem que abrandar um pouco esse critério e ajudar eles a perceber isso. Então, tipo, o que acontecia bastante quando ele fala assim, opa, peraí, você não é assim que você fala com seu pai, não. Não é assim que você vai falar com a sua mãe, não. Então, tipo, você dá um senso de urgência na palavra, opa, peraí, que isso, Dante? Não é assim que você fala. Você sabe como é que é. Entendeu? Como é que eu pergunto? Então a gente sempre perguntava,
é claro que,
né?
A gente conversou primeiro, né?
Isso,
explicou
isso.
Pra ele, aquilo machucava, me sentia... Falei como eu me sentia pra ele. É claro que ele tinha 3 anos. Na época eu palestrei bastante sobre isso. E eu tô falando mais do Dante porque o Gael tá passando por essa fase, tipo, agora e não tá batendo tanto em mim.
Porque a gente já tá calejado, né?
A gente tá calejado. Quanto bateu na época do Dante, porque foi a primeira vez que eu passei por isso. Então eu levei pro pessoal mesmo. E agora já... Passei por isso numa vez, deu certo. Agora o Dante é super, super, super gentil.
É.
Inclusive me ajuda a repreender o Gael. Não é repreender, a dar uns toques. Nossa, Gael, não é assim que você fala com a mamãe. O Dante mesmo agora é meio professor do Gael nesse aspecto. Então isso também acalma o meu coração. Já vi que deu certo uma vez, né? Então tô aqui
não
confiando.
Tá tudo perdido, né?
É.
Outra coisa também que é legal a gente perceber, como a gente falou bastante de modelo no início, é importante também a gente ficar atento, provavelmente não é o caso do Rodrigo aqui, mas ficar atento da maneira como a gente passa as nossas demandas para os nossos filhos também, porque às vezes os nossos filhos estão replicando a maneira como a gente dá as ordens, né?
Sim.
Tipo, arruma esse brinquedo agora, né? Às vezes a gente escapole e tipo, dá uma ordem imperativa, não, você vai pegar essa tua roupa que você jogou no chão agora sim e vai botar para lavar. Então, né, dentro desse contexto que a gente cria esse lugar, que eles sabem que eles são respeitados e que, né, eles podem replicar os nossos modelos e que não existe uma incoerência muito grande no que a gente faz, se a gente age com eles dessa maneira, eles vão tender a agir assim com a gente também, porque eles vão achar que é assim que a gente pede as coisas, né? Então, também cabe a gente dar uma olhada para dentro e ver como é que a gente se comunica com os nossos filhos, se é muito imperativo, se não é... Porque vira essa disputa de poder, né? A disputa de poder, ela só acontece quando você aceita o convite, né? Então, tipo, você aceitou muito o convite de disputa de poder.
Todos
quando,
os
né?
convites.
Você não faltou nenhum evento.
Nenhum evento.
Então, assim, pra existir uma disputa de poder, que é um caso desses assim, a gente precisa aceitar primeiro. Então, se a gente não aceita e a gente tenta levar assim, ô, peraí, eu não tô entendendo o que você tá falando. Aí ele, não, eu quero agora... poxa, não consigo entender. Às vezes fazem uma brincadeira como se você fosse besta, sabe? Tipo, cara, não tô entendendo o que você tá falando. Essa maneira que você tá falando, não tô entendendo. Eu consigo escutar de outra maneira, mas essa maneira eu não consigo. Como é que você acha que eu vou conseguir ouvir? E aí a criança pode se tocar de que tem que falar daquela maneira.
Ah, sim, mas aí também... Bom, ele não parece estar tão incomodado com isso assim, a ponto de ficar tão nervoso, né? Como eu estava na época. Então, mas eu tava bem fechado, assim, com esses canais de entender. Eu tinha levado o pessoal. Sim, acho que quando a gente leva o pessoal, a gente matou os canais de escuta e tá só voltado pra dentro e aí lascou.
É, que provavelmente não é o caso do Rodrigo.
É, provavelmente não é o caso dele, por isso que eu tô falando. Uh-huh. Então, imagino que ele vai conseguir, muito mais fácil que eu consegui na época, ter essa postura de perguntar, de buscar uma nova forma dessa comunicação acontecer.
Isso. E eu acho que o que é, no caso do Rodrigo aqui, eu acho que o que é mais válido que vai ficar pra ele é entender que, tipo, ó, o Dante passou por isso e tá aí. Tá aí.
Deu certo.
Então, assim, é uma questão de fase também, da criança ser muito imperativa, ser muito urgente, ter as demandas dela, e ela vai tentar dar uma ordem porque ela vai tentar exercer algum tipo de controle naquele ambiente ali familiar. Então, calma, continua tocando a bola do jeito que você tá tocando aí, que eu acho que é o melhor caminho mesmo.
É. Mas, assim, eu acho importante. Eu não acho importante aceitar o convite da batalha, mas eu acho importante botar um limite.
Claro.
Você, porque afinal, ser o adulto da história, tomar pra gente, é porque também quando eu falo que, aceitei, abri a escuta, não saí do posto de mãe, de adulto,
claro,
responsável por guiar essa criança. Só aprendi a fazer isso de uma maneira mais doce, de uma maneira mais...
Gentil, né?
Gentil também. É. Eu tava esperando gentileza dele, eu não podia conseguir isso de outra forma.
Exatamente.
Né?
É.
Mas é isso que ele tá... Que ele tá buscando exatamente.
É, né? Pois é. Eu acho que é continuar nesses lembretes mesmo. Opa, peraí. Não, peraí. Opa, calma. Não é assim que você fala comigo. Eu não falo assim com você, né? E é nessa construção dia após dia, entendendo que isso é um processo mesmo, né?
Na verdade, eu uso isso pra tudo. Às vezes, até num tantrum mesmo, quando eles estão muito nervosos, principalmente o Gael, que fecha as compotas deles também, eles não conseguem ter nenhuma escuta.
Ah, é.
Eu falo, olha, quando você se acalmar, eu converso com você. Do jeito que tá, eu não consigo te ouvir.
Uhum.
Aí, então, também uso isso pra todas essas coisas, assim. Todas, né? Tipo, um padrão, mas é uma forma que me ajuda nesses momentos também. Quando eles estão nervosos, aí, pra eles pararem lá, resolverem isso, ou dar uma acalmada e a gente conversar de outra forma. Então, uma forma também de eu rebutar esse pedido. Com ele,
sim, sim.
Né? Tipo, ele pediu daquela forma, é um reboot pra mim, pra mim e pra ele. Vamos, vamos voltar.
É tipo, peraí, vamos sair, vamos tentar entrar de novo.
Exatamente.
Né?
E é uma forma, foi muito pra mim isso. Na verdade, mais pra mim do que pra ele. Pra eu entender e ligar isso na minha cabeça. Porque também tive que desligar tudo que tinha acontecido comigo minha vida inteira, minha infância.
Pois é, você é difícil
pra
mesmo.
Pra mim é muito difícil. Eu nunca levantei a voz pra pai e mãe. O negócio que, tipo, filho não levanta a voz. Sabe, um negócio que fica muito, muito arraigado na minha criação, na minha cabeça.
Uhum.
Então, pra mim, foi bem complicado esse período aí.
Continua sendo, né? Porque tem certas coisas que ainda te batem, assim.
Claro.
A gente vê hoje em dia. Mas, assim, você consegue estar muito mais consciente disso do que antes, né?
É porque então... já passei por isso uma vez.
Pois é.
E ver a criança doce, incrível que o Dante está se tornando. É claro que daqui a pouco tá a adolescência aí, pra a gente ter que se reinventar de novo, tal, rever tudo. Mas, assim, os 2, 3 anos dele, 1 ano e meio foi conturbado, depois deu uma melhoradinha. Os 3 anos foram bem punks, assim. Eu aprendi muito nos 3 anos dele e 1 ano e meio também. Sobre controle.
Que é sobre a gente não ter
não
controle.
Não ter controle.
Pois é. E é engraçado que com o Gael, mesmo assim, com o Gael ainda é diferente, né? Ele é uma criança muito diferente mesmo do Dante. Então,
extremo oposto.
É, a gente não bateu tanto a cabeça nesse negócio até agora, né? Assim, ele ainda tá com 3 anos, então pode vir a qualquer momento um negócio um pouco mais pesado.
Eu tô sentindo que tá vindo. Mas tudo bem.
Mas eu acho que... Não, eu não acho que no caso do Gael, eu acho que não é um negócio mais imperativo. É um negócio dele se emputecer e cruzar os braços e ficar bufando no canto, né?
É
uma parada de... ele reage de uma forma diferente a isso. De quando as coisas não saem do jeito que ele gostaria. O Dante não. O Dante sempre foi mais combativo, né?
Sim.
De peitar e tal.
E o Gael leva a gente na... me leva na flauta.
Ah, assim. Ainda bem que você corrigiu.
Corrigi. Porque, tipo, o Dante sempre foi, eu quero isso agora! Aí eu, tipo, já dá aquela, já vem aquele gás, aquela força de dentro pra você, vou disciplinar esse moleque.
Uhum.
O Gael não. Por favorzinho, me dá isso, aquele negócio ali. Eu, tipo, ó, oh, me derrete inteira. O bicho me põe no bolso. É outro esquema. Ali é...
ali é...
ele é sagaz.
Ele conseguiu pegar um ponto que você não sabia que você tinha que desenvolver.
É, agora, minha treta do na verdade, dos últimos 6 meses é limitando, botando limite na criança fofa.
Exatamente.
Que me põe no bolso.
É muito bom, cara. Bom, acho que a gente respondeu, né?
Respondemos. Não sei se a gente confundiu, se a gente resolveu. Nunca sei.
Você nunca sabe.
Eu,
né,
nunca,
cara,
sei. Falamos demais da gente, eu não resolvi um problema nenhum dele.
Olha, fica tranquila que ninguém ainda reclamou,
é,
sabe?
Né?
Tipo, ah, você estragou meu filho, eu tentei e deu tudo errado.
É, tipo, que espécie ele de empatia botou é essa que a pessoa só fala da própria vida e não falou meus problemas? Eu não sei, né?
Mas é assim, a gente só pode falar da nossa vida, né? Não
é,
vai falar dos outros,
é,
né?
Pois é, eu só sei ser mãe de duas crianças. E são
e do Dante e do Gael.
Do Dante e do Gael, pois, né? Eu só sei ser mãe de criança de 5 anos e meio. Daí pra cima eu tô...
A gente pode até tentar extrapolar.
E nem sei se é mãe,
sim,
sei se é mãe do Dante mesmo, né? Porque...
é, do Dante de hoje.
De hoje.
Né? Então é isso. Mas eu tenho certeza que o Rodrigo se sentiu ajudado, sim. No mínimo, confortado, né? Abraçado pelo que a gente falou aqui. Espero que tenha feito sentido aí pra você, Rodrigo.
Eu também.
Muito bem, então... estamos chegando a mais um fim de um episódio... foi legal hoje, né? A gente conseguiu falar sobre um negócio que é um pouco difícil pra você.
É bem difícil pra mim. Estou tentando lidar com ele.
Mas esse episódio também, ele só existe por causa de algumas pessoas especiais, né? A gente tem a Clarinha, nossa querida Ana Clara Fonseca, que edita esse podcast. O Samuel Gambini, que também ajuda na edição. O Ney Costa, que desenvolveu essa logo linda, essa arte do nosso podcast. E todos vocês que mandam perguntas pra gente, né? Vocês também fazem parte disso que a gente tá construindo.
Sim.
É, se você quiser nos ajudar, sabe lá, você pode, poxa, acompanhar a gente, você pode assinar o nosso feed, apresentar para um pai e para uma mãe, pega que é pequenininho, sabe, não é que nem os outros podcasts da casa, né, que é grandão, então pega esse aqui que é pequenininho e fala, ó, tá lá no Spotify, ouve isso aqui que é bacana, esse assunto aqui acho que você vai curtir, podcast pequeno, curto, dá para ouvir rapidinho, dá para ouvir, né, naquela folga ali da soneca da criança, e então é isso, né?
É isso aí.
Ajude a divulgar o nosso trabalho, nosso podcast.
Isso aí.
Muito bem. Então, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.